bate-bola do ar.
Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.
Muito bom dia, galera esportiva. Terça-feira, 30 de julho de 2019, começando mais uma edição do programa Bate-Bola Nacional. Nacional Brasília, Nacional Rio, Nacional Amazônia e Nacional FM Rede. Está entrando em campo a Seleção Nacional do Rádio, galera.
Me amarro nesse timão, me joga com coração.
Nacional.
E nesta terça-feira vamos curtir a última parte da entrevista que Sérgio do Bocage fez com um dos maiores jogadores de todos os tempos de futebol brasileiro e mundial para a série Os Setentões da TV Brasil, Gerson, o Canhotinha de Ouro. No episódio de hoje, dentre outros assuntos, ele vai falar da Copa de 70, de João Saldanha e da saída dele e a chegada de Zagallo. Acompanhe essa super entrevista agora no som da Rádio do Brasil.
Rádio Nacional.
A preparação começou em 68, né, para a Copa de 70.
Essa seleção, 70, foi em 68, uma excursão que nós fizemos à Europa e à América, tá certo? A base estava aí. E foi se discutindo. Botou o Saldanha. Porque não sei o quê, porque não sei o quê, botaram o Saldanha. Porque ninguém queria pegar, seleção é isso, entrou aí, peito. Né? Principalmente naquela época. Entrou com o peito. E a seleção é essa. Doa quem doer. Os outros só vão esperar. Tem que estar bem preparado para entrar, cumprir o papel. Era isso.
Você gostou de estar entre as feras do Saldanha?
Claro.
Era um selo também?
Era um selo, claro que era. Ele era amigo de todo mundo. Belíssimo jornalista. Certo? Homem, valente toda a vida, com mil processos, falava o que tinha que falar, doa quem doer, é isso. E falava e pronto, acabou. E ele dividiu a empresa também. A empresa metade era a favor, metade era contra. Contra ele tratava contra. E a favor ele tratava a favor, acabou o problema. Mas entrava todo mundo, certo? Sem problema. Está aberto para todo mundo. Treinamento era aberto. Não tinha nada fechado. Nada, do pano, nada. Está liberado, pode sair. Aí ele só avisava, cuidado com o que vocês vão fazer, que a imprensa está aí.
Até no avião teve uma história
exatamente,
dessa.
Exatamente, e a imprensa vai divulgar o que tem que divulgar. Ele não proibia ninguém.
Essa história do avião, como é que
avião,
foi?
Avião, é assim. Aí estamos no avião, aí veio o carrinho de bebida. Lá de trás, quando balançou o carrinho de bebida, a galera... Ele foi no microfone do avião, pegou o microfone e falou: aí galera, o carrinho da alegria vai passar, vê lá o que vocês vão arranjar aí.
Cheio de jornalista no voo.
Exatamente. O carrinho de bebida passou para lá, passou para cá, ninguém tocou, ninguém nada. Acabou o problema. Então, tem hora para tudo e tem lugar para tudo. Ele não proibia, não. Tem lugar para tudo e tem hora para tudo. Na hora para tudo, pode fazer tudo, sem problema nenhum. Desde que não afete o teu trabalho e a tua moral, a tua dignidade, certo? Como cidadão. Agora, nunca separe. O atleta nunca é cidadão atleta. Está tudo junto.
Uma coisa só.
É uma coisa só. Ele é ele.
É vinculado.
É vinculado. O que você faz lá, se afetar o teu problema, o teu treinamento, está vinculado.
A preparação para 70 foi sofrida? Já ouvi você usando essa expressão.
Foi sofrida pra caramba, porque esse treinamento era um negócio de maluco. Você tinha que fazer tudo e cada vez mais, para depois fazer o teste final. Né? Teste final, nós fizemos aqui e fizemos lá em Guanajuato, Irapuato, lá em cima do morro. Lá no
teste físico.
Teste físico. Quando nós chegamos em Guadalajara, já era para jogar. Você vê uma coisa, fizeram um teste lá com um Brito, amarraram ele todo, cheio de negócio, uma máquina, ele quase explodiu uma máquina. subir e descer, aqueles ponteiros tudo maluco, forte pra caramba. A gente dizia na ponta dos
cascos,
valente toda a vida, né? Excelente jogador, mandava naquilo ali, né? Tanto pelo jogo quanto pela força, pelo físico. Tanto é que a seleção brasileira foi considerada o melhor físico da Copa do Mundo. E nós ganhávamos deles no segundo tempo. No segundo tempo a gente apressava o ritmo e eles não tinham mais o que dar. Certo?
Mas vamos voltar um pouquinho só no tempo. Antes de vocês chegarem lá no México, teve um amistoso, um jogo contra a Venezuela, que o Saldanha nem deixou vocês voltarem para o vestiário?
Não, mas isso foi nas eliminatórias.
Então, antes do México.
É, nas eliminatórias. Porque fomos jogar contra a Venezuela, na Venezuela, e foi 0-0 no primeiro tempo. Nós perdemos um gol em quantidade. Pelé perdeu um gol embaixo do gol, sem goleiro. Tocaram para ele e foi tocar na bola, a bola subiu. Um negócio de maluco.
E o Brasil precisava fazer saldo, né?
É, mas saldo ali pra gente era o que menos a gente tava esperando. Tinha que ganhar o jogo de todo mundo de 5, pela seleção nossa, pela seleção deles. Aí terminou o primeiro tempo. Aí ele tá na. Lá era o gramado, a pista, um acimentado, lá embaixo da arquibancada, e a porta que ficava lá no fundo, vestiário. E estava na porta do vestiário com a chave na mão, o vestiário fechado. Aí ele disse, o que vocês vieram fazer aqui? Pode voltar, o vestiário está fechado. Jogou a chave lá no meio do campo. Quer o quê? Jogando essa porcaria que jogaram? Tem que vencer de 5, de 10? Espera esses gols todos, vocês estão pensando que eu sou o quê? Ninguém pode voltar para lá, tem água, tem que trocar uniforme, tem nada, pode voltar. E nós voltamos, tinha todo mundo. Vamos fazer o quê? Com essa vergonha.
Passaram o intervalo todo no campo.
No campo, essa vergonha que nós fizemos aqui. Com isso. Aí voltamos, segundo tempo, metemos 5 neles. Aí voltou pro vestiário, tiveram que achar um chaveiro lá para abrir, porque jogou, já pro meio do campo. Aí, pô, vocês querem o quê? Vocês querem me matar? Ou vocês estão de sacanagem comigo?
E a história de que o Pelé era cego?
Não, Pelé não era cego. Pelé era míope. Ah, diferente.
Que tiraram, alegaram que tiraram o Saldanha também por isso, né?
Ele tinha miopia. E aí disseram isso. Que estava cego. O Saldanha não disse nada disso. Ele saiu. Quando ele saiu, nós, até hoje ninguém sabe porque ele saiu ao pé da letra. Ah, por isso, aquilo.
História do Darío.
É. Ele chegou lá pra gente, que eu não sei onde é que ele soube. Chegou pra gente no treino do Itaingá, né?
Isso.
Ele chegou lá, reuniu todo mundo no centro do campo, certo? Com a imprensa lá, coisa que ele não fazia. A gente entrava com o Chirol, com os preparadores físicos, e ele ficava lá, dando entrevista, as coisas todas e tal. Ele entrou, reuniu todo mundo e falou assim, ó, eu não sei o que é que vai acontecer. Eu fui chamado para a CBF, para CBD.
CBD.
Para CBD. À tarde. Eu não sei o que vai acontecer. Mas eu já estou imaginando. Então eu já estou me despedindo de vocês. Tá certo? Podem contar comigo, qualquer coisa. Sou o mesmo aqui e lá fora, e a gente sabia que ele era. Tá certo? Precisar, estou aqui, sem problema nenhum. Então isso já é uma despedida. Se eu voltar, passa a boagem na despedida. Tá certo? Tá certo. Saiu, chamou o Chirol, a turma toda. Fomos para o treinamento e ele foi embora. Nós não vimos mais.
O Brasil seria campeão com ele?
Eu acho que seria. Ele foi um bom treinador. E ele discutia com a gente, exatamente como o Zagallo, né? Discutia com a gente o que é o que não é. Né? O que vocês estão achando e o que eu estou vendo aqui de fora. É isso, velho? Então faz isso. Zagallo, a mesma coisa.
O Zagallo foi bem recebido?
Muito bem recebido. Muito bem. Foi. Bicampeão no Botafogo, 67, 68, grande jogador, bicampeão mundial, certo? E um excelente treinador.
Diziam na época, ou até depois, que quem mandava na seleção era você e o Carlos Alberto Torres, que vocês eram os verdadeiros técnicos. Não é verdade?
Não é verdade. A gente opinava, como todos os outros. Né? A gente opinava, a gente tinha
voz.
Voz tinha autorização para isso, como todos os outros. Félix, Brito, Piazza, todo mundo discutia. Estava aqui. O que é, bota aqui. O que não é, tira.
O que que mudou do Zagallo para o Saldanha?
Mudou o esquema. Saldanha gostava de ponta na frente. Era o Edu.
Isso.
E quem voltava era o meia, para fazer o terceiro homem. E o Zagallo gostava de ponta voltando.
Como ele?
Fazia o terceiro homem. Paulo César. Rivelino foi adaptado a isso. O Rivelino, o Saldanha. Saldanha queria botar o Rivelino na ponta de lança, junto com o Pelé, por causa daquele problema do tostão na vista. Ele não se adaptou. Disse que não queria. Preferia brigar no meio do campo. E o Zagallo, quando entrou, chamou o Rivelino e falou: "Eu preciso de você aqui. Eu não quero você aqui. Aqui também. Lá também. Mas aqui é que eu quero você." Fazendo o terceiro olho e chutando fora da área.
Com Saldanha, o ataque seria então Tostão, Rivelino, Pelé e Edu?
Era Jair.
Opa, Tostão. Jair. Rivelino, Pelé e Edu.
Rivelino, Pelé e Edu.
E no meio?
Adaptado.
Clodoaldo e você.
É, adaptado. Se o Tostão não pudesse.
Isso.
Meio era Tostão. Tostão e Pelé.
Ah, tá.
E Edu. E Jairzinho. O time era esse. Sem o Tostão, ele ia adaptar, tentar adaptar o Rivelino. Tá certo? Ou Roberto, Dario. E o Zagallo alterou o esquema exatamente disso aí. E o Zagallo gostava de jogador que atuasse em duas posições.
Você ficou com medo de outra contusão te tirar de Copa do Mundo? Ficando de fora de Inglaterra e Romênia?
É porque eu senti a perna num treinamento e ele me poupou, né? Se perdesse na Inglaterra, eu entraria outro. Se não, eu entraria só na próxima coisa. E ali, mas ali não tinha muito que falar e que mexer, né? Era pegar o Rivelino e botar no meio do campo, como ele sempre jogou, tá certo? E o Paulo César fechando o meio do campo. Acabou o problema. Se precisasse de um ponta na frente, era o Edu. Não tinha mistério. Não tinha discussão, não tinha abrigo, não tinha nada. Era isso. Isso já estava pré-determinado. Não tem invenção e não tem você adaptar. É, todo mundo é aquilo. Não tem erro.
Foi o melhor time que você jogou?
Foi a melhor seleção que eu joguei. E eu vou explicar por quê. As duas seleções que eu reputo as melhores. 58, tecnicamente falando, 58. E 70, pelo entrosamento. Porque ela foi armada, como você falou, em 68, na excursão à Europa e às Américas. Ela já foi montada ali. Então, era fácil. Esse saía e entrava o outro. Era a mesma coisa. Não alterava muito. Certo? Uhum. Os que ficaram no banco, tanto é que o Zagallo dizia muito bem: aqui não tem titular, não tem reserva. Eu tenho uma seleção jogando e outra esperando. E era verdade. Então, não tinha muita coisa que fazer. Era aquilo ali. Por exemplo, se saísse, o único que ia dar diferença era o Pelé. Claro. Os outros não iam dar diferença. Né? Tinha Roberto, tinha Dario. Tinha o Tostão. Não tem que inventar, é pegar e botar, ia ser a mesma coisa. A única diferença era o Pelé. Se o Pelé saísse, ia dar diferença, claro, porque ninguém era melhor que ele, ponto. Mas a gente sabia disso. Então ele é o concurso, ele está fora. A gente não discute ele. Ele está fora, vamos discutir o resto. O que vai acontecer aqui? Nada. Sai A, entra B, é a mesma coisa. Sai B, entra C, ficou na mesma.
Qual foi o seu grande lance naquela Copa?
Meu grande lance, eu tenho alguns. Quer dizer, aí você vai dizer: não, estou pedindo um. Eu não saberia.
Não, eu não estou pedindo um, não.
É. Mas você, eu conheço você. Você vai pedir um. Então, esse um eu já vou dizendo a você que eu não sei. Por exemplo, aquele lançamento que eu fiz para o Jairzinho, ele entrou sozinho.
Tchecoslováquia.
Abriu o goleiro. O lançamento que eu fiz para o Pelé, que ele dominou no peito, fez aquele primeiro gol. Outro lançamento que eu fiz para o Pelé, e o Pelé deu de cabeça pro Jairzinho fazer o terceiro gol. E eu fui cobrar dele. Tá aqui. Mesma coisa, do mesmo lugar. Mesmo posicionamento. E você deu de cabeça pro Jairzinho. Por quê? Aí ele falou assim, porque naquele primeiro lançamento, o zagueiro ainda estava distante de mim. Deu para eu dominar e botar aqui na frente e fazer o gol. A outra, o zagueiro estava muito junto e não dava para eu dominar no peito, porque ele espremeu aqui. Então eu vi o Jairzinho entrando de cabeça para ele.
Tu deu uma bronca no Pelé?
Não, não dei bronca. Ah. Eu vou cobrar dele. Ué, eu tenho direito, estou lançando.
Está então a última parte da entrevista de Gerson para a série Os Setentões da TV Brasil. Prometemos voltar amanhã com outras notícias do esporte dentro do Bate-Bola Nacional, que está dando ponto final nessa edição. Logo mais ao meio-dia e 40, eu, Bruno Mendes, estarei de volta com o melhor do esporte no Brasil e no mundo. Fiquem agora com Walter Lima, Anchieta Filho, César Faccioli e o Revista Brasil. Tchau, tchau, galera esportiva.
Bruno Mendes.